Boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa audiência, que nos foi solicitada pela União dos Sindicatos do Distrito de Santarém, a quem dou as boas-vindas na pessoa do Sr. Rui Aldeano e do Sr. Walter Ferreira. Estamos reunidos com o Grupo de Trabalho das Audiências, da Comissão de Trabalho e Segurança Social, e teremos todo o gosto em ouvir as questões que os trazem até nós e que, de certo, merecerão a atenção das senhoras e senhores deputados que estão presentes e dos como isto vai ser gravado, e há várias reuniões a decorrer, os senhores deputados e as senhoras deputadas que não puderem estar presentes, que não podem estar presentes, poderão depois ouvir. Como é que vai funcionar? Eu vou dar-vos a palavra por 10 minutos, mais ou menos, para exporem as razões pelas quais pediram a audiência. Passarei a palavra às senhoras e aos senhores deputados que assim o desejem para colocar questões ou interpelar, e depois volto a dar a palavra para poderem responder. Reitero os votos de boas-vindas a esta comissão e passo a palavra ao senhor Rui Aldeano. Quero ter a gentileza, por favor.
Boa tarde a todos. Por uma questão de tentarmos ser mais concisos, vou ler aqui uma intervenção. Antes de mais, excelentíssimos senhores deputados, excelentíssima senhora presidente da reunião, antes de mais, os nossos agradecimentos por nos receberem hoje. Enquanto coordenador da União de Sindicatos de Santarém, estrutura afeta à CGTP, é a segunda vez que solicito audiência à Assembleia da República. A primeira vez foi em 2012, a quando o encerramento em massa de algumas das maiores empresas empregadoras do Distrito de Santarém, o que fazia prever uma vaga enorme de desemprego, situação que infelizmente se veio a confirmar. Esta segunda vez que me apresento, juntamente com o meu camarada Walter Ferreira, membro do Secretariado Executivo da União de Sindicatos, serve igualmente para alertar os grupos parlamentares de uma situação que consideramos insustentável e nos reflexos negativos que está a ter diariamente para a vida dos trabalhadores no Distrito de Santarém, e não só. E, consequentemente, para a qualidade da nossa democracia e até pelo respeito pelo Estado português e as suas instituições. Comecemos pelo início. Há muito que a estrutura sindical que representamos e os sindicatos afetos à CGTP colaboram com a ACT, considerando-a um parceiro estratégico não só para a sensibilização dos empregadores e dos trabalhadores para a importância do respeito da legislação laboral e de normas de segurança em contexto de trabalho, mas também enquanto entidade fiscalizadora que deve garantir o cumprimento da legislação laboral. Situação que no decorrer normal da vida das instituições seria perfeitamente aceitável e com a qual todos ficariam a beneficiar. Os trabalhadores, por terem estabilidade laboral, vínculo, respeito pelos direitos, salários, etc. As entidades patronais, por estarem enquadradas no mercado regulado, e o Estado, por saber que os seus cidadãos se encontram satisfeitos e enquadrados e a colaborar para o funcionamento da democracia e da nossa economia. Infelizmente, ao longo dos anos, temos assistido a uma constante degradação da ACT enquanto instituição. Primeiro foi o envelhecimento da estrutura, depois as reformas, seguiu-se a redução dos quadros de inspectores por via da não contratação e, por fim, e já no ano 2015, a abertura de candidaturas internas à posição de inspector, o que levou a que muitos técnicos se candidassem a inspectores. Esta última medida, e no sentido figurativo, resultou a que se puxasse uma manta para tapar a cabeça, mas que resultasse fosse os pés ficarem de fora. Ao dia 2, e apesar da já conhecida intenção de contratação de mais inspectores de trabalho, estando a decorrer concurso para o efeito, em todo o Distrito de Santarém existem apenas 10 inspectores de trabalho. Mais propriamente, 7 inspectores na zona sul e centro do Distrito, que vai desde os concelhos de Coruixe e Benavente até os concelhos de Golgã e Entroncamento, e 3 inspectores para os restantes concelhos a norte do Distrito. O processo de contratação a decorrer apenas prevê a entrada de mais 6 inspectores para a ACT em Santarém. Certamente que os senhores deputados não ficarão espantados com estes números, mas compreenderão que é impossível fiscalizar sem existir entidade fiscalizadora, o que na prática está a acontecer e a levar a situações limite em contexto laboral. Permitam os senhores deputados que lhe deem alguns exemplos, alguns dos quais constam no relatório que entregámos em mão ao senhor Inspetor-Geral de Trabalho no dia 5 de dezembro de 2016 e que posteriormente havemos também entregar à senhora Presidente da Reunião. Hoje no Distrito existem empresas, algumas multinacionais, que abusam da contratação a termo e subcontratação de trabalho temporário. Podemos apontar a Modelo Continente, Unidade de Transformação de Carnes de Santarém, as Carnes Nobre, em Rio Maior, com trabalhadores precários há 18 anos, a Fonte Salem, em Santarém, e a Paladim, na Golgã. O assédio moral é uma constante em muitos locais de trabalho, sendo que em muitos casos, antes da ACT intervir, ou o trabalhador não aguentou a pressão psicológica e se demitiu, ou a empresa criou a situação de despedimento. Como exemplo, a Abranca Clínica, onde a ACT não reconheceu a existência de assédio moral contra as trabalhadoras. No entanto, após a visita inspectiva, a entidade empregadora realizou um despedimento sem justa causa ou qualquer fundamento legal. A falta de respeito pela lei atingiu patamares nunca antes vistos por uma grande parte das entidades patronais, desde a mais pequena empresa à maior empresa. Por exemplo, a empresa Ribatejana Verde, que põe e dispõe dos créditos de horas para a atividade sindical, interferindo e prejudicando não só com a liberdade de organização e ação sindical, como também sonegando direitos previstos e aprovados por esta Casa. Outras duas situações flagrantes das consequências por falta dos meios para a ação da ACT são os exemplos da Taico e da Kemet em Évora, e que deles também temos conhecimento, pois são acompanhados sindicalmente a partir de Santarém. Duas multinacionais, com milhões de lucros líquidos anuais, e que apesar de já terem sido condenadas em tribunal, continuam a sonegar dias de férias aos seus trabalhadores, ao obrigar ao trabalho de 6 dias gratuitos por ano, e no caso da Kemet, a subcontratar empresas de trabalho temporário, quando em 2014 despediu 127 trabalhadores, apesar de ao longo dos anos ter sido subsidiada em mais de 20 milhões de euros para criar postos de trabalho. Tudo isto, e sem que a unidade local da ACT em Évora tenha sequer levantado um auto às empresas ou verificado o justificativo para a contratação de centenas de trabalhadores com vínculos precários. Um último exemplo, o dos trabalhadores deslocados a trabalhar no estrangeiro em empresas de construção civil e aos quais as empresas pagam salários abaixo dos salários mínimos dos países para os quais são deslocados, completando o salário com ajudas de custo, também elas devidas e subvertendo as regras do mercado de trabalho comunitário. Estamos a falar, a título de exemplo, dos trabalhadores do grupo Eurico Ferreira, que são deslocados para a França para realizarem trabalhos para a France Telecom e, em vez de oferecerem uma remuneração de 1.400 euros, acrescida de ajudas de custo, apenas oferecem mensalmente os 1.400 euros, já com as respectivas ajudas de custo. Convém salientar, do nosso conhecimento, a ACT no Distrito de Santarém tem em sua posse processos inspectivos aos quais não deu resolução desde 2015. E, senhores deputados, estes são os processos que nós conhecemos, não sabendo ao certo quantos processos pendentes existem ou com resolução tardia a pedido dos trabalhadores no Distrito. Poderíamos continuar a ilustrar as graves deficiências da ACT no Distrito de Santarém, no entanto, pensamos que os exemplos foram suficientemente ilustrativos. Outra consequência da falta de atividade da ACT prende-se com o descrédito que atingiu perante os trabalhadores. Hoje não são raros os trabalhadores que não confiam na instituição ACT, que consideram que não é eficaz e, porventura, lançam suspeitas de corrupção ao compatrio, as quais não acompanhamos, embora conheçamos algumas situações já a serem investigadas de comportamentos menos deontológicos por parte de inspectores da ACT. Se os senhores deputados assim o entenderem, poderão constatar pelos próprios olhos, através de uma consulta do Facebook da ACT, para perceberem o rol de críticas a que a ACT está sujeita. Tal como anteriormente referimos, não conformados com a situação, solicitámos o agendamento de uma reunião ao Sr. Inspetor-Geral do Trabalho, para lhe entregar um relatório sobre os processos para os quais a ACT não tinha intervido ou intervido de forma menos correta. Tivemos o cuidado nessa reunião chamar presencialmente a atenção ao Sr. Inspetor-Geral de uma circular da ACT para as entidades empregadoras, contendo informações erradas sobre o direito de parentalidade e que, na prática, prejudicava os pais trabalhadores em 5 dias de licença inicial exclusiva do pai, situação que já havíamos abordado há 9 meses e que se mantinha igual, continuava a circular essa circular. Alertámos ainda para o facto que no site da ACT existir um questionário de satisfação do cliente da ACT, o que revela bem outro grau de dificuldade que a ACT enfrenta hoje enquanto serviço público. Nada a apontar ao Sr. Inspetor-Geral de Trabalho, tendo algumas das situações postas encontrado um novo rumo, mas sim a registar as suas preocupações com algumas matérias, nomeadamente falta de meios humanos e materiais, o processo contra a ordem nacional e a notificação das entidades patronais não cumpridoras e a permissividade legislativa perante o crescente da contratação com recurso a vínculos precários. Hoje, basta um empregador não cumprir a legislação, não aceitar uma carta notificatória para o processo contra a ordem nacional estagnar. Hoje, e devido aos baixos valores das coimas, algumas entidades patronais pagam a mesma e continuam a prevaricar. Hoje, e desde que se tenha dinheiro, recorre-se para os tribunais e desprestigia-se a ACT e continua-se a prevaricar. E hoje, senhores deputados, a contratação através de vínculos precários é a norma e não a exceção. Não só porque a legislação laboral o facilita, mas também porque com 10 inspectores para 21 concelhos e 89 mil trabalhadores por conta de outrem, é matematicamente e materialmente impossível satisfazer as necessidades do Distrito e levar a cabo as incumbências da ACT. Por fim, para terminar, dizer aos senhores deputados que não basta as grandes campanhas, também importantes, levadas a cabo pela ACT, contra o trabalho não declarado, contra a imigração ilegal, pela saúde e a segurança no trabalho, etc. É necessário que a ACT tenha meios humanos, financeiros, materiais e legais para corresponder aos problemas dos milhares de trabalhadores que a essa entidade recorrem e não conseguem ver os seus problemas resolvidos em tempo útil. Apelamos assim a esta Comissão Parlamentar que atenda à nossa exposição e que intervenha ativamente para que até ao final da legislatura a ACT seja reforçada, para que se legisle no sentido de não compensar quem não cumpre a lei e, sobretudo, que o Estado seja um exemplo para o privado. Esta última chamada de atenção dirige-se em especial para as questões da precariedade nos organismos estatais no Distrito de Santarém e em específico para as centenas de formadores ao serviço do IFP, alguns há longos anos, ao abrigo de contratação através de recibos verdes e cujos os seus postos de trabalho são permanentes e que nesta altura se encontram sem remuneração por ainda não terem sido libertadas verbas para novas formações. Postos de trabalho permanentes a que deve corresponder um vínculo de trabalho efetivo e para que dessa forma o Estado também tenha a legitimidade moral através da ACT para combater a precariedade. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Rui Aldeano, pela exposição que trouxe e que agradeço depois que seja facultada para ser distribuída por todos os grupos parlamentares. E nós temos só aqui presentes como deputados do grupo parlamentar do PSD e do PS. Está connosco também a representar o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, a senhora assessora doutora Joana Neto, mas nestas audiências apenas posso dar a palavra aos senhores deputados, pelo que passo a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes, do grupo parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, senhor. Peço imensa desculpa, foi uma distração, porque estava a pensar que também está... Peço imensa desculpa, senhora deputada, pelo meu gravíssimo lapso, mas estava a pensar que também estava presente o senhor assessor do grupo parlamentar do PS e, portanto, e que não tinha feito referência, porque estavam os senhores deputados. Quero ter a gentileza, senhora deputada Clara Marques Mendes, do grupo parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, senhor presidente. Antes de mais, agradecer à União dos Sindicatos do Distrito de Santarém, dizer que, primeiro, que é sempre muito importante que nos façam chegar estas matérias, porque são matérias com as quais nós nos preocupamos e, sobretudo, nesta comissão, que são matérias que se prendem com a legislação laboral, com a garantia de um trabalho digno e com isto tudo também relaciona-se naturalmente com os direitos humanos e são matérias de facto muito relevantes e aqui há alguns aspectos que referiu. Quanto às questões que especificaram assim em concreto, eu julgo que a vossa maior preocupação é neste momento a falta de reforço da ACT, porque entendem e nós sempre o dissemos, aliás foi sempre essa a nossa posição, que muitas vezes não é uma questão de alterar a lei, é uma questão de se conseguir fiscalizar aquilo que está na lei e de facto já no passado, e como sabem vivemos um período difícil, mas sempre com preocupação do reforço da fiscalização, aliás houve uma, nas alterações que foram feitas à legislação laboral, concordo-se ou não, mas houve uma parte que houve a preocupação de desburocratizar um pouco aquele que era o papel da ACT para que a ACT pudesse efetivamente exercer aquilo que é a sua principal função, que é de fiscalizar. Nós temos audições com o Sr. Presidente da ACT quando é elaborado o relatório anual da atividade e estamos naturalmente a par de muitas das situações, designadamente a necessidade de reforço. O Governo, este Governo já disse que o iria fazer, estamos a aguardar, já temos vindo a questionar precisamente sobre para quando é que efetivamente esse reforço vai acontecer. E, naturalmente, de facto, aquilo que disseram também nos preocupa, porque temos de verificar, de facto, a questão de acharem que as 6 vagas que existem são poucas face àquilo que é a atividade no distrito. E, portanto, naturalmente que vamos estar atentos a essa matéria, analisar essa matéria e ver, e, efetivamente, aquilo que deve ser, de facto, feito. Concordamos com aquilo que dizem, de facto, a preocupação com o não respeito pela lei, o recurso excessivo à contratação a termo, quando não deve ser ela que deve figurar, e por isso é que também algumas alterações foram sendo feitas no passado. Este Governo também já veio dizer que a questão da precariedade é uma prioridade, não sei exatamente aquilo que vai fazer, também aguardamos, mas eu gostaria de perguntar Não é que tenha muitas questões para colocar, a não ser dizer que tomamos boa nota e que vamos ter o cuidado de verificar exatamente essas situações que estão a referir, mas da reunião que tiveram com o Sr. Inspetor-Geral da ACT, eu gostava de tentar perceber exatamente qual foi o feedback que tiveram. Portanto, vocês foram denunciar algumas situações, foram perguntar, de certa forma, o esclarecimento quanto a alguns processos que não tinham andamento, e eu gostava de perceber exatamente aquilo que vos foi dito pela ACT e agradecer mais uma vez, pedir se é possível então depois deixar-nos essa exposição que fez, porque embora esteja gravado, é sempre, ajuda o facto de ter o documento, e sempre que tiverem mais alguns aspectos relacionados com esta questão, a favor de fazerem chegar para que nós possamos analisar. E mais uma vez, obrigada pela presença nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Passo a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza.
Muito obrigado e cumprimento naturalmente o Sr. Rui Aldeano e o Sr. Vítor Ferreira. Penso que é Ferreira. Falca?
Walter.
Ok. Bom, e, como é óbvio, estas questões que se prendem com as dificuldades de fiscalização e a falta de fiscalização são questões que nos preocupam a todos. Penso que é uma questão que preocupa todos, inclusive não só os deputados, mas é uma questão que preocupa muito os sindicatos, seguramente, e essa é uma das vossas preocupações. Em relação a estas matérias, tem muito a ver com aquilo que é, de alguma forma, a forma como, nos últimos tempos, tem ficado a contratação de trabalhadores. Sempre em situações precárias, ou em vínculos completamente precários e muitas vezes recorrendo-se à contratação através de outras empresas. Isso coloca um conjunto de dificuldades, naturalmente aos sindicatos, para lidar com esta matéria, ao próprio governo, como é evidente, e aos próprios trabalhadores. E por isso esta questão da precariedade, e penso que é, como disse a deputada Clara, claramente, o governo, enfim, uma das promissões do governo, uma das principais prioridades é a questão da precariedade, combate à precariedade. Por isso, estamos todos à espera que, naturalmente, a legislação venha permitir que haja um combate efetivo em relação à precariedade. Por outro lado, em relação àquilo que tem sido, eu não gosto muito de falar do passado, até porque passado é passado, mas também permite dizer duas ou três coisas sobre o passado. É evidente que todas estas questões, fruto daquilo que a doutora Clara também disse, houve de facto um problema de investimento ou desinvestimento em relação à contratação de inspectores durante uns anos. E também houve uma questão, os que foram saindo também não foram repostos à sua contratação. E por isso, naturalmente, cria aqui um vazio cada vez maior. Aliás, se continuarmos a não contratar, cada vez o vazio será maior e cada vez as dificuldades serão maiores. De qualquer maneira, independentemente daquele contrato de concurso que foi feito internamente, enfim, não são seguramente aqueles que seriam necessários, mas de qualquer maneira, a contratação de 6 inspectores internos permite resolver, atenuar alguns problemas, e está em curso, como sabem. No ano passado, abril, fechou o ano passado, e neste momento está na fase das análises das candidaturas, um concurso externo de 80 inspectores. Penso, enfim, vão dizer, bom, 80 inspectores não resolve o problema a nível nacional. Estou certo, não resolve. Mas também, enfim, atenua, pelo menos, os efeitos daquilo que tem sido a sangria com a saída de vários inspectores ao longo de vários anos. Por isso, dizer também nós, agradecendo naturalmente as informações e também esperando. Temos acesso a esse documento que vocês leram, tem várias questões muito mais concretas e objetivas. Agradecemos também e também dizer que da parte do PS, e penso que é da parte da Comissão, estamos sempre disponíveis a que nos façam chegar todos os elementos para me permitir-me, em determinados momentos, podermos, enfim, questionar as diferentes entidades em relação a esta matéria. Era esta a questão que eu vos queria dizer com toda a franqueza.
Muito obrigada, Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e como não temos mais nenhum grupo parlamentar representado com deputados, temos a senhora assessora que tomará a devida nota para levar ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu passo a palavra ao senhor Rui Aldeano para poder expor os assuntos que achar por conveniente. Então, faça favor.
Obrigado mais uma vez. Obrigado pelas questões e pelas informações. Aos senhores deputados, nós hoje vimos aqui com uma missão que é alertar o mais em concreto possível para situações para que os senhores deputados, no decorrer desta legislatura, dos vossos trabalhos, estejam preparados para qualquer possível necessidade de alteração de legislação laboral, validar contratações, etc. conhecendo a realidade que hoje vive no Distrito de Santarém, e estamos certos, não é só no Distrito de Santarém, inclusivamente referi aqui o caso de duas empresas em Évora, que sou eu que acompanho pessoalmente, porque é a partir da delegação de Santarém, tem a ver com a organização do sindicato, e que estamos a falar das maiores empregadoras do Distrito de Évora, que sonegam 6 dias de férias, melhor, 1 a 6 dias e a outra 7 dias de férias por ano aos trabalhadores que já trabalham em horário concentrado. Estamos a falar de trabalhadores que trabalham 11 horas e meia por dia. No caso da Taico, ainda obrigam os trabalhadores a trabalhar 6 dias de descanso de forma gratuita por ano. Existem sentenças em tribunal. E a ACT simplesmente ainda não interviu. E é o mínimo que se pede é que a ACT vá lá, que apoie com uma coima, que tente disciplinar. Nós sabemos que já transitou em julgado à partida, quer dizer, a ACT tem cobertura legal. E nós não vamos aqui dizer que, pronto, queremos acreditar, até porque conhecemos, pela boca da diretora da ACT em Évora, também pela boca da senhora diretora da ACT em Santarém, e retificado também pelo senhor inspetor-geral de trabalho, as dificuldades financeiras que a ACT tem, as dificuldades materiais, etc. Nós sabemos, por boca de diretores da ACT, que o ano passado, o último trimestre, não tinham dinheiro para meter combustível nos carros, não tinham dinheiro para pagar carros. Pelo menos foi o que nos foi transmitido, e nós estamos a crer que estamos a falar de pessoas de bem que nos transmitem a verdade. No final de 2016. E nós, efetivamente, o que aqui vimos colocar é a necessidade do reforço da ACT, de todos os meios, inclusivamente os meios humanos, que são os essenciais para fazer, porque as penúltimas contratações que foram feitas foi através de concurso interno, o que veio agravar a situação, porque os técnicos que estavam concorreram para inspectores de trabalho, e agora os inspectores de trabalho fazem o trabalho de técnicos. Ou seja, em vez de andarem no terreno a verificar as situações factualmente, estão a fazer processos elaborados, processos técnicos ou jurídicos. Alguém os tem que fazer, é essencial. Eu não tenho dúvidas disso. O que é certo é que não estão a verificar no terreno. E os processos acumulam-se e a situação é complicadíssima. Mas também entendemos que tem que haver aqui alguma alteração de legislação, não é? Nomeadamente no processo contra a ordem nacional. Hoje as multas, os autos, são baixos para algumas empresas. Nós compreendemos que empresas pequenas têm dificuldades, mas até aí é possível, entendemos nós, que é possível distinguir o que é uma pequena, uma micro, uma média empresa. Porque há grandes empresas que os compensa prevaricar. A questão da contratação precária. Bem, a questão, e o Sr. Inspetor-Geral do Trabalho disse-nos, e eu depois fui reler o Código de Trabalho, e efetivamente é verdade. O problema é que hoje o Código de Trabalho permite a contratação através de empresas de trabalho temporário, ainda por mais razões que aquelas estão previstas para o contrato a termo. Eu vou correr aqui o risco de dizer uma coisa que não seja muito correta, mas eu, no meu entender, acho que não faz sentido as empresas de trabalho temporário hoje, porque os mesmos justificativos que utilizam são os dos contratos a termo, e mais alguns. Mas a contratação a termo serve para suprimir algumas dificuldades momentâneas das empresas. Relativamente à reunião com o Sr. Inspetor-Geral do Trabalho, nós, só para constar aqui, não estamos aqui no papel de fazer algum ajuste de contas com o Sr. Inspetor, pelo contrário, foi muito cordial connosco, explicou-nos as dificuldades e colocou-nos mesmo esta questão dos meios para poder intervir, para ir a mais locais de trabalho verificar a legalidade, até quando são notificados por sindicatos ou por cidadãos, por trabalhadores a título individual. O processo contra a ordem nacional, a forma como consegue, como hoje é fácil travar o processo contra a ordem nacional. Né? Basta uma entidade patronal ser notificada por carta, não assinar que recebeu o recibo, em qualquer outro processo de tribunal, a carta é devolvida sem ser assinada, conta com prova para notificação. Com a ACT não funciona assim. É como se não tivessem conseguido notificar a entidade patronal. Fica-se no limbo, não se consegue resolver. Referiu a questão das coimas, nomeadamente que também entendo que são baixas, e a questão da precariedade, concordou connosco e colocou taxativamente. Pois, a questão da precariedade, os inspectores de trabalho não têm capacidade de intervenção porque a lei o permite. E já agora, eu estava na reunião aqui com o meu camarada Walter, e nós contrapusemos e dissemos, uma coisa é os contratos, a subcontratação de empresas de trabalho temporário. Outra coisa é os contratos a termo. A ACT tem condições para verificar se os contratos a termo são feitos através daquele justificativo ou não. É comum as empresas utilizarem o expediente de acréscimo temporário de atividade. O acréscimo temporário de atividade tem que ser justificado e tem que ser justificável. Não se pode dizer que é por uma campanha, estou-me a lembrar de uma fábrica de cereais em Cruz, não se pode dizer que é para uma campanha do arroz e a campanha do arroz demorar o ano todo. Todos sabemos que é sazonal, não é? Bom, e é sobretudo estas questões. E nós, todos os dias, continuam a ouvir questões. E preocupa-nos, sobretudo, também, o papel que a ACT tem hoje na mente dos trabalhadores. É porque, quando os cidadãos desconfiam do Estado, alguma coisa de bem não está a passar. E hoje os trabalhadores desconfiam da ACT, entendem que não vale a pena recorrerem à ACT e tem que valer a pena recorrerem à ACT. Entendido. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Rui Aldeano, Sr. Walter Ferreira, da União dos Sindicatos do Distrito de Santarém, a quem agradeço a presença neste grupo de trabalho das audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social, pelas relevantes informações que trouxe às senhoras e aos senhores deputados que constituem este grupo de trabalho, e desejo as maiores felicidades. De certo que a vossa informação chegará a todos e será por todos, senhoras e senhores deputados, distribuída. Bem-ajam e sempre ao dispor.